no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Acadêmico de medicina é preso pela segunda vez por armazenar vídeos de pornografia infantil em Boa Vista. Militares participam de formação de enfrentamento a incêndios florestais. Casos suspeitos de meningite bacteriana são investigados no Pará. E Conselho Tutelar encerra a Operação Festival 2025 em Parintins.
Jornal Amazônia é notícia.
Olá a você, iniciamos a edição desta quarta-feira do Jornal Amazônia Notícia, falando que o Ministério Público Federal recorreu de decisão que manteve licença para Porto Graneleiro em Santarém sem consulta à comunidade. Em recurso, o MPF afirma que decisão judicial priorizou liberdade econômica em detrimento de direitos fundamentais. As informações com Joelma Viana.
O Ministério Público Federal recorreu da decisão da Justiça Federal que manteve a licença de operação para a ampliação das atividades do porto da empresa TENS, no Lago do Maicá, em Santarém, sem a realização da consulta prévia livre e informada a povos indígenas, quilombolas e pescadores. No recurso, o Ministério Público Federal pede ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região que suspenda com urgência a licença que autorizou o terminal a transportar grãos. A disputa judicial teve início em junho do ano passado, quando o Ministério Público Federal entrou com uma ação civil pública pedindo a suspensão urgente da licença de operação concedida pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, a SEMAS do Pará. A nova licença ampliou as atividades do porto, que antes só podia operar com combustíveis, para incluir o armazenamento e transporte de soja, milho, farelos e fertilizantes, com uma movimentação estimada em 1 milhão e 44 mil toneladas anuais. Contudo, a Justiça Federal em Santarém negou o pedido de suspensão urgente. Na decisão, a Justiça argumentou que a medida poderia causar grave dano econômico e seria de difícil reversão. A decisão foi baseada em uma decisão anterior do Tribunal Regional Federal da Primeira Região de 2020, que permitiu a continuidade da instalação do porto e afirmou que eventuais impactos poderiam ser resolvidos com medidas compensatórias para prestigiar a liberdade econômica do empreendedor. No recurso, o Ministério Público Federal contesta a decisão, afirmando que ela incorreu em grave erro ao superdimensionar a liberdade econômica em detrimento de direitos fundamentais de grupos etnicamente minoritários vulneráveis. Para o Ministério Público Federal, os direitos das comunidades tradicionais protegidos pela Constituição e pela Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, não podem ser relativizados por razões meramente econômicas. O Procurador da República, Vitor Vieira Alves, argumenta que a nova atividade de transporte de grãos é nova e mais nociva que a anterior de combustível, pois funciona como um indutor de reorganização territorial de toda a região. Segundo o recurso, a infraestrutura graneleira fomenta a expansão da fronteira agrícola do Planalto Santareno, onde se localizam 5 aldeias de terra indígena Munduruku e Apiacá e diversos territórios quilombolas, agravando conflitos fundiários e socioambientais pré-existentes. O licenciamento do porto da Atens no Lago do Maicá, considerado o corpo hídrico mais importante de Santarém para a pesca artesanal, é alvo de ações judiciais desde 2020. O empreendimento tem potencial para impactar diretamente 7 comunidades quilombolas, o território indígena Munduruku e Apiacá do Planalto Santareno e 140 comunidades de pescadores artesanais. Além da ausência de consulta, o MPF aponta outros riscos, como o aumento da pressão imobiliária, conflitos por terras e o agravamento do fenômeno de terras caídas, erosão das margens dos rios, que já fez o quilombo Arapemã perder mais da metade do seu território. No recurso, o MPF pede que o Tribunal Regional Federal da Primeira Região conceda a decisão urgente para suspender a licença de operação para grãos até que a consulta prévia livre e informada seja realizada, conforme os protocolos definidos pelas próprias comunidades afetadas. Com informações do Ministério Público Federal de Santarém, Joelma Viana para a Rede de Notícias da Amazônia.
Militares do Corpo de Bombeiros no Pará participam de formações de enfrentamento a incêndios florestais. As formações descentralizadas visam preparar o efetivo do Corpo de Bombeiros para o período de estiagem. O Estado tem sido referência no combate aos incêndios florestais na Amazônia. A reportagem é de Daniela Pantoja.
Com o início do período de estiagem em algumas regiões da Amazônia, a preocupação se estende aos incêndios florestais, que são bastante frequentes nessa época. Diante dessa realidade, os militares do Corpo de Bombeiros do Estado do Pará participam de formações de enfrentamento e combate a incêndios florestais. As formações acontecem de forma descentralizada nos efetivos do Corpo de Bombeiros, no contexto de prepará-los para esse período. Além disso, o Estado, que tem sido referência no combate aos incêndios florestais na Amazônia, contou com a participação de militares, dentre eles do município de Santarém, no Seminário Nacional de Combate a Incêndios Florestais em Brasília, como pontuou o terceiro sargento Galúcio.
Então, o CBMPA ele tem se preparado para a temporada de estiagem. Esse ano nós estamos com uma capacitação de uma semana para todos os militares do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, voltado para os incêndios florestais. Então, é uma semana, já ocorreu na maioria dos quartéis. Se não ocorreu, ainda está ocorrendo. Para todo o efetivo do Corpo de Bombeiros ficar preparado para o período de estiagem. Esse ano, nós, o militar nosso de Santarém, junto com um tenente de Belém, os dois bombeiros foram selecionados entre vários trabalhos técnicos e científicos para exporem o trabalho deles lá no primeiro Seminário Nacional de Combate a Incêndio Florestal, ou seja, Santarém mais uma vez presente no cenário nacional discutindo combate a incêndio florestal.
No seminário, os militares apresentaram o trabalho científico intitulado Aplicações de Sistemas de Aeronaves Remotamente Pilotadas no Monitoramento e Resposta a Incêndios em Vegetação na Amazônia, que demonstra a importância do uso de tecnologias no apoio às ações da defesa civil e na preservação ambiental. Um outro ponto destacado pelo sargento Galúcio é o trabalho desenvolvido pelo grupamento no sentido de oferecer formações para outros efetivos do Corpo de Bombeiro em outros estados, o que reforça o compromisso em proteger a biodiversidade amazônica.
Esse ano tivemos um curso de combate a incêndio florestal na Amazônia, sediado em Porto Velho, no estado de Rondônia. Ou seja, o Pará foi selecionado entre todos os outros estados, todos os outros corpos de bombeiros dos estados poderiam ir ministrar esse curso lá em Porto Velho, Rondônia, já que o corpo de bombeiros deles precisa iniciar a formação florestal e eles de lá, do Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia, selecionaram o estado do Pará, confirmando mais uma vez que o Pará é referência no combate aos incêndios florestais.
Para além das formações, o alinhamento e diálogo com pesquisadores são importantes para o processo de atuação do Corpo de Bombeiros. Segundo estudos, esse ano será de neutralidade, não terá possíveis situações extremas. A previsão é que os números de incêndios sejam dentro da média. No entanto, o sargento Galúcio reforça o cuidado que precisa ter para evitar o aumento desses números, pois o melhor combate é a prevenção.
Este ano, segundo os estudos que temos conversado com pesquisadores, professores das universidades, eles têm confirmado que esse ano teremos um ano de neutralidade. Então será um ano que não teremos recordes, não teremos as situações adversas, extremas que tivemos no ano passado com o Super El Niño. Né? Então esse ano está um ano de neutralidade, nem El Niño, nem La Niña. É um ano neutro. Então nós temos aí a previsão de que o número de incêndios será dentro da média. Acreditamos que a população pode nos ajudar, fazendo com que esse número baixe, porque hoje em dia todo mundo sabe que o melhor combate aos incêndios florestais é a prevenção. Todo mundo está ciente, então é muito melhor não iniciar um incêndio do que iniciar e ter que combater, que já vai ter gastos.
O Corpo de Bombeiros Militar do Pará tem evoluído de forma contínua, com a elaboração de planos estratégicos, fortalecimento das defesas civis municipais e incorporação de tecnologias como geoprocessamento e drones. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E agora a gente fala no Jornal Amazônia Notícias sobre os desdobramentos da Operação Caminhos Seguros realizados pela Polícia Civil de Roraima. Um acadêmico de medicina foi preso pela segunda vez por armazenar vídeos de pornografia infantil em Boa Vista. Os detalhes com Lauane Gonçalves.
A Polícia Civil de Roraima cumpriu nesta terça-feira o mandado de prisão preventiva contra o estudante de medicina de 26 anos. A prisão é resultado do aprofundamento de investigações que começaram no início do ano e deflagrada em maio durante a Operação Interestadual de Combate ao Abuso Sexual Infantil praticado em ambiente digital, denominada Caminhos Seguros. De acordo com informações prestadas pelo delegado adjunto da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, Matheus Rezende, o estudante havia sido preso em flagrante no dia 23 de maio, durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão.
Essa prisão é fruto do aprofundamento da Operação Caminhos Seguros, deflagrada em maio deste ano em parceria com outros estados. Na ocasião, o investigado já havia sido preso em flagrante quando foram encontrados vídeos com conteúdo pedopornográfico em seu celular e notebook. No entanto, ele foi liberado na audiência de custódia sob a imposição de medidas cautelares. Posteriormente, a perícia constatou diversos arquivos pedopornográficos em seus dispositivos eletrônicos, o que demonstra um envolvimento contínuo com esse tipo de crime. Diante da gravidade, representamos pela prisão preventiva por entendermos que ele representa risco à sociedade e a possíveis vítimas.
A operação deflagrada em maio deste ano mobilizou forças policiais em Boa Vista, aqui em Roraima, em Manaus, no Amazonas, Frutal, Minas Gerais e São Paulo, com foco na repressão a redes de exploração sexual infantil pela internet. Ao todo, 4 investigados foram identificados. O principal alvo da operação foi preso em São Paulo. O delegado Matheus Rezende explica um pouco mais sobre esse caso.
O principal investigado foi preso em São Paulo. Ele aliciava adolescentes pela internet, extorquia vítimas, invadia seus perfis digitais. Uma das vítimas, de apenas 14 anos, foi coagida a mentir aos próprios pais para enviar dinheiro ao criminoso. Nós reforçamos o alerta aos pais que fiquem atentos ao comportamento dos seus filhos. Qualquer suspeita deve ser comunicada às autoridades. A denúncia é essencial para proteger nossas crianças e interromper ciclos de violência.
As investigações continuam sob sigilo e os laudos periciais seguem sendo produzidos para dar robustez às provas que levarão os responsáveis à justiça. O estudante, após ter sua prisão formalizada, foi apresentado nesta quarta-feira em audiência de custódia. Da Rádio Monte Roraima, Lauane Gonçalves, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, casos suspeitos de meningite bacteriana são investigados no Pará.
Jornal Amazônia é Notícia. Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, um rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Proteja os animais e as plantas. Cada animal ou planta é um ser vivo como você e tem tanto direito à vida, à liberdade e ao bem-estar quanto nós. Embora você não perceba, sua vida está interligada com a de todos os outros seres. E essa integração que forma a teia de vida que garante a sobrevivência de todos.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Grupo de mulheres realiza uma manifestação intitulada Movimento pela Justiça de Auriene, na frente da Casa Penal de Parintins. Mais informações quando eu seguir no Santarém.
Na tarde de terça-feira, dia 1º de julho, cartazes em forma de manifestação foram erguidos por muitas mulheres em frente ao Presídio Público de Parintins, localizado nas Nações Unidas. O motivo da manifestação é o caso de Auriene da Silva Paiva, de 19 anos, que foi acusada de assassinar o namorado, o policial militar Silvio da Silva Cavalcante, na sexta-feira. A universitária foi presa dia 27 de junho e baixou ao presídio sem sequer ter sido ouvida pela justiça. A líder do movimento, Fátima Guedes, comenta que a trajetória de Auriene é a mesma de muitas jovens que vivem debaixo do patriarcado e sofrem diariamente todas as formas de agressões possíveis.
Então nós conhecemos a trajetória desta jovem, foi uma trajetória, um relacionamento muito violento, e ela ficou sempre silenciando. É aquela situação de mulheres que vivem aprisionadas ao cativeiro afetivo. Assim como a Auriene, a maioria das mulheres que sofrem violências, que acabam em situações desse tipo, são resultados desse silêncio, desse medo de denunciar, dessa dependência afetiva. Então, nós sabemos que a Auriene é inocente dessa denúncia, dessa acusação. Por isso, nós vamos nas ruas para esse ato de solidariedade.
Fátima pede ao Estado que a justiça reveja o caso, A manifestação simboliza um grito de socorro por Auriene e por tantas mulheres que silenciam a violência que vivem.
E pedindo ao Estado a justiça necessária para libertar essa jovem. E ela conquistar a liberdade que ela precisa e a cura de todas essas dependências, de todas essas culpas que ela carrega. Então é isso que nós temos hoje para trazer para a comunidade parintinense, esse nosso grito de alerta, esse pedido de socorro em defesa de todas as mulheres que silenciam as violências diárias e em defesa também da nossa Auriene.
Entre as mulheres na manifestação estava a mãe da jovem, Irani Paiva, e com a voz embargada, afirma que a filha é inocente e precisa ser ouvida.
Ah, eu peço justiça para minha filha, porque ela é inocente. Eu confio nela, que nas palavras dela, que ela é inocente e ela está aqui, presa aqui. E nós temos aqui um grupo de mulheres aqui pedindo força para ela, que vai dar tudo certo isso daí, para ela sair daí, daqui, que ela não foi ouvida. Nós precisamos de ter uma resposta aí, porque ninguém sabe por que ela está aqui, que ela não foi ouvida. E eu estou pedindo justiça mesmo para ela, muita justiça mesmo, com a turma aqui das mulheres. As mulheres estão dando força, apoio muito aqui. Eu agradeço esse momento aqui, que nós temos aqui todos reunidos aqui.
Segundo informações, a família é humilde e está abalada emocionalmente e financeiramente. Os relatos é que a jovem se encontra em depressão. Com a colaboração de Franci Maia, Neucelino Santarém para a Rede de Notícias da Amazônia.
Casos suspeitos de meningite bacteriana estão sendo investigados em Prainha, no Pará. Uma paciente morreu e outro segue internado na unidade mista Wilson Ribeiro, que aguarda liberação de leito pela regulação. Confira com Daniela Pantoja.
A Vigilância em Saúde de Prainha, no oeste do Pará, divulgou nota informativa sobre a notificação de dois casos suspeitos de meningite bacteriana no município. A doença é contagiosa e a transmissão geralmente acontece através de gotículas respiratórias de pessoas infectadas, como ao tossir ou espirrar, ou por contato próximo e prolongado com secreções respiratórias. Uma paciente faleceu no último dia 27 de junho e outro segue internado na unidade mista Wilson Ribeiro, em isolamento respiratório, e aguarda liberação da regulação pela SESP desde terça-feira. O enfermeiro Bruno Laurindo, da Vigilância em Saúde do município, relata sobre o primeiro caso suspeito.
O primeiro caso suspeito de meningite se deu no dia 26, após a investigação da vigilância. Uma paciente foi internada dia 25, na noite, no dia anterior, pela parte da tarde, no Hospital Municipal de Prainha. E aí a vigilância, no dia seguinte, foi acionada, né, para ver a situação. Porque é uma serologia para Santarém, quando tem serologia para ser enviada para o laboratório de Santarém, a gente entra em ação, a gente vem ver. E eu, sempre de praxe, eu costumo ver, né, o paciente no leito, para ver como é que ele realmente está. E eu vim ver esse paciente. Eu vi que esse paciente estava um pouco mal, ruim. O que aconteceu? A gente começou a investigação desse dia, dia 26, onde a gente pôde identificar alguns sintomas característicos, né, e pôde estar fazendo um diagnóstico diferencial. Por exemplo, o paciente apresentava no leito rigidez de nuca, dores fortes de cabeça, dores irradiando para a coluna, e aí a gente suspeitou de meningite bacteriana.
Sobre esse primeiro caso, os exames já foram encaminhados para laboratório para confirmar ou não sobre a doença. E as medidas preventivas já foram adotadas pela Secretaria de Saúde de Prainha, como a suspensão de visitas hospitalares e suspensão de cirurgias eletivas, como pontua Bruno.
E aí está esperando a confirmação para poder, né, quem sabe iniciar algum outro tipo de protocolo. Porém, todavia, né, já foi iniciado, né, aqui na cidade algumas medidas, né, por nós da vigilância. Por exemplo, a gente suspendeu as visitas no hospital, a gente alertou a população sobre o uso de máscara, a gente alertou a população também sobre estar em locais aglomerados. Mesmo sendo caso suspeito, a gente tem que ter as devidas precauções. Né, cirurgias eletivas também no hospital foram suspensas, foram programadas para outra data futuramente, e aí a gente está trabalhando em cima dessa prevenção.
O enfermeiro relata também, o enfermeiro ressalta ainda sobre o segundo caso suspeito da doença.
O outro caso é o paciente do sexo masculino, 39 anos de idade, viajante, não tem paradeiro fixo há um mês, né? Ele já foi para vários lugares aqui na região, inclusive de Prainha, região ribeirinha de Prainha, ele andou por muitas comunidades, mas investigando a história desse rapaz, ele esteve primeiramente no começo de junho no município do Amazonas, na cidade de Codajás. Ele passou um período aí de cerca de 10, 12 dias em Codajás. Dia 12, eles chegaram em Santarém. Ficaram em Santarém até dia 24 do mês de junho. Na viagem de Santarém para uma comunidade ribeirinha aqui da cidade, cidade, aqui do município de Prainha, esse paciente, ele começou a tossir, sentir tosse, sendo que relataram que ele tinha virose, uma virose que não se tratou, não curou. Aí o que aconteceu? O médico internou o paciente, colocamos em isolamento também. Logo em seguida foi feito o mesmo processo com o que da senhora. Foi coletado o líquido da punção lombar. Esse líquido apresentou o mesmo aspecto do caso da senhora. E aí o médico também diagnosticou para suspeita de meningite bacteriana também.
A meningite bacteriana é uma infecção grave das meninges, membranas que revestem o cérebro e a medula espinhal, causada por bactérias. É considerada uma emergência médica e requer tratamento imediato com antibióticos. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o mês de julho, conhecido como mês das férias escolares, pode ser uma excelente oportunidade para atualizar a vacinação de crianças e adolescentes. A vacinação é gratuita, realizada nas unidades básicas de saúde e continua sendo uma das formas mais eficazes de proteger a saúde da população. Acompanhe com Joelma Viana.
Com a chegada das férias escolares, muitos pais aproveitam o período para viajar ou passar mais tempo com os filhos. No entanto, essa pausa na rotina também pode ser uma oportunidade estratégica para atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes. Manter o calendário vacinal em dia é fundamental para prevenir o retorno de doenças já controladas e garantir a proteção tanto individual quanto coletiva. De acordo com o gerente de imunização do Departamento de Vigilância Epidemiológica da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, doutora Rosimeire Costa Pinto, o atraso nas doses pode comprometer a eficácia das vacinas, aumentando o risco de exposição a doenças imunopreveníveis, especialmente em contextos de maior circulação de pessoas, como viagens e passeios.
Pais, mães responsáveis, verifiquem a caderneta de vacinação das suas crianças e adolescentes se estão com o esquema de vacinação completo. Caso tenham dúvidas, leve a unidade de saúde mais próxima à sua residência para verificar. Ou então, quando o agente comunitário de saúde passar pela sua residência, peça para ele verificar se está tudo ok. Aproveitando a oportunidade para verificar o cartão de vacinação de toda a família. Neste período, vamos estar em outros ambientes com risco de doenças. É importante aproveitar o período com saúde.
A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas acompanha de forma sistemática os indicadores de cobertura vacinal e atua no apoio técnico aos municípios, com o objetivo de alcançar as metas preconizadas pelo Ministério da Saúde. A vacinação é gratuita, realizada nas unidades básicas de saúde e continua sendo uma das formas mais eficazes de proteger a saúde da população.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Não desperdice. Evite consumir além do necessário. Adquira o indispensável em alimentos, objetos, roupas, brinquedos, etc. Rejeite produtos descartáveis como copos, garrafas e outros. Além de poluírem e aumentarem o volume de lixo, também apressam o esgotamento dos recursos naturais. Reutilize as sacolas de compra.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
O Conselho Tutelar encerrou a operação denominada Festival, com mais de 50 adolescentes apreendidos em Parintins. Neucelino Santarém traz as informações.
O Conselho Tutelar de Parintins divulgou na terça-feira, dia 1º de julho, o balanço das ações realizadas durante o 58º Festival Folclórico de Parintins e destacou um cenário preocupante quanto à vulnerabilidade de crianças e adolescentes no município durante os dias de festa. Neste ano, segundo o órgão, o número de ocorrências superou as edições anteriores e exigiu um esforço intensivo das instituições que compõem a rede de proteção. Durante a madrugada de sexta-feira para sábado, dia 28, e de sábado para domingo, dia 29, duas ações da Central Integrada de Fiscalização, CIF, foram realizadas no centro da cidade e reuniu diversos órgãos, como o Ministério Público, Juizado da Infância, Polícia Militar, Polícia Civil, Sejusc, entre outras redes de segurança. De acordo com Adson Almeida, conselheiro tutelar, nas operações foram apreendidas 23 adolescentes na primeira noite e 34 na segunda, totalizando 57 adolescentes em situação de risco.
Foi feito a base de acolhimento desses adolescentes ali no Conselho Tutelar, com apoio da Polícia Militar. E esses, feito uma filtragem, né, de todos esses adolescentes, identificado ali o perfil de cada um, e com as equipes que estávamos de servidores da Sejus, que também que veio de Manaus, né, e da SES, foi feita uma filtragem e durante toda a madrugada, até o amanhecer do dia, esses adolescentes foram todos identificados e pais foram convocados, e nós já fomos fazendo, aplicando ali junto com o juiz, com os promotores, aplicando as medidas de advertência, as medidas que são previstas no ECA, né, notificações para acompanhamentos posteriores, né, que é um trabalho que agora nós, o Conselho Tutelar, vai continuar com esse trabalho pós-festival.
Segundo o conselheiro, ainda foram contabilizadas 15 ocorrências fora das CIFs, incluindo negligência, maus tratos, abandono e fornecimento ilegal de álcool a menores.
E grande parte deles foram encontrados em estado de embriaguez, em coma alcoólico, drogados. Alguns precisaram ir para o hospital porque estavam passando mal em coma alcoólico, né? Tivemos alguns adolescentes, três adolescentes que foram flagranteados, tiveram flagrante de ato infracional por tráfico de drogas naquele local. Foi apreendido uma quantidade expressiva, né, de drogas, sendo a maioria estavam portando essas drogas, eram adolescentes, foram apreendidos também adultos, né, maiores de idade, traficando lá naquele local. E assim, foi esse o nosso maior trabalho que nós tivemos no festival, foi esse. Além dessas ocorrências específicas ali que ocorreu durante as CIFs, nós tivemos dois casos de abandono de incapaz durante o festival, dois casos de criança perdida, tivemos seis casos de adolescentes que estavam consumindo bebida alcoólica, essa bebida sendo fornecida por uma pessoa adulta.
De Parintins, Neucelino Santarém, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Regulamento do Prêmio Educador e Educadora Antirracista será lançado nesta quinta-feira em Santarém. O prêmio busca fortalecer e incentivar educadores e educadoras que desenvolvem projetos e práticas antirracistas permanentes dentro da escola. Os detalhes com Daniela Pantoja.
O Grupo de Pesquisa em Literatura, História e Cultura Africana, Afro-Brasileira, Afro-Amazônica e Quilombola, o Afrolic, da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, lança nesta quinta-feira o Regulamento do Prêmio Educador e Educadora Antirracista, uma iniciativa que visa reconhecer e premiar projetos pedagógicos que abordem a temática antirracista nas escolas. A proposta do prêmio busca ainda incentivar os educadores e educadoras para desenvolverem projetos permanentes na educação básica, infantil e ensino médio, ou seja, numa perspectiva de refletir sobre os negros e povos indígenas dentro das escolas e não apenas trabalhar a pauta antirracista em datas específicas, como explica Luiz Fernando, professor e coordenador do Afrolic.
O principal objetivo do prêmio é fortalecer e incentivar educadores e educadoras que desenvolvem projetos e práticas antirracistas permanentes dentro da escola. A gente vem desenvolvendo, por exemplo, o projeto Quiricu, que é um projeto de educação antirracista, e o que a gente tem observado é que muitas vezes na escola a pauta antirracista ela é trabalhada mais em datas específicas. Por exemplo, no Dia da Consciência Negra ou na Semana da Consciência Negra. Isso cria um isolamento da pauta e do debate sobre racismo e sobre antirracismo que se concentra apenas em novembro, por exemplo. Então, a ideia de incentivar professores a desenvolverem projetos permanentes vem justamente com essa intenção de romper com essa proposta que isola a pauta.
O professor Luiz Fernando reforça ainda sobre as novidades dessa segunda edição do prêmio e sobre o lançamento.
Nós queremos premiar professores que desenvolvem projetos permanentes na educação básica, da educação infantil até o ensino médio. Nós fizemos uma primeira edição em 2024 e nós estamos agora lançando a segunda edição. Inclusive tem novidades nessa segunda edição. O ano passado a gente ofereceu uma premiação total de R$10 mil. Esse ano nós estamos oferecendo, nós aumentamos o valor e estamos oferecendo uma premiação total no valor de R$15 mil. E amanhã, na quinta-feira, dia 3 de julho, nós vamos lançar o regulamento, do prêmio, que tem lá os objetivos do prêmio, como é que a pessoa pode se inscrever, os critérios de inscrição, os critérios de avaliação, a premiação e todos os aspectos referentes ao regulamento.
A programação de lançamento vai contar com a participação dos educadores premiados na primeira edição, que vão expor sobre os projetos desenvolvidos nas escolas, como pontua Luiz Fernando.
Nós convidamos também a primeira colocada do ano passado, a professora Gleicinara, lá da Escola Nossa Senhora do Livramento, e a segunda colocada, a professora Rosângela, lá do CMEI Antônia Correia, para vir também para o lançamento. A gente vai ter uma roda de conversa com elas, para falar um pouco sobre como foi o desenvolvimento do projeto delas. Nós também convidamos a professora doutora Jaqueline Costa, que é professora da Unilab, né? E ela foi avaliadora do prêmio no ano passado.
O lançamento do prêmio será a partir das 18 horas e 30 minutos no Minha Auditório, sala 105 da UFOPA Unidade Rondon. O prêmio é uma ação educacional e política de defesa e promoção da educação antirracista permanente, uma iniciativa que conta com o apoio de diversas instituições, como o Ministério Público do Estado do Pará e entre outros. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gilberto Sena.
Editorial. Se a natureza alerta que se aproxima um desastre climático, outro desastre também se aproxima rapidamente no Brasil, com a destruição da convivência política no país e na Amazônia em especial. Isto porque grande parte dos políticos responsáveis pelo viver e bem viver das populações estão dando provas de que não assumiram os cargos para cuidar da missão política. São paus mandados de patrões empresariais e seus negócios pessoais. O Congresso Nacional hoje é visivelmente uma feira de negócios, onde o que menos interessa são as questões ambientais e os direitos do povo. Dois exemplos recentes ilustram essa análise. O projeto de lei chamado PL da Destruição, que esvazia as leis de licença ambiental para empreendimentos nesta área, tal projeto já foi aprovado nas duas casas e em breve deve ser colocado na decisão do presidente da República, que terá o constrangimento de recusar, aprovar e ser bloqueado pelos ditos senhores do Congresso Nacional. Isto é, querem destruir a licença ambiental. Uma outra ilustração de tal irresponsabilidade dos deputados e senadores para com a administração pública do país foi a votação recusando decisão do Poder Executivo de cobrar o Imposto sobre Operações Financeiras, o tal IOF. Mesmo sendo uma responsabilidade do Poder Executivo, os senadores e deputados bloquearam para apoiar os bancos e os ricos empresários. Obrigam o presidente da República a recorrer ao Supremo Tribunal Federal para manter o seu direito. Para ficar mais próximo dessa desgraça política, basta identificar quais os deputados da Amazônia que votaram contra o governo federal, recusando cobrar o Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF. Então vamos lá. Amapá foram 9 deputados, Amazonas 8, Acre 7, Maranhão 10, Mato Grosso 2, Roraima 2, Tocantins 7 deputados, Rondônia 4, Pará 13 deputados votaram contra o IOF. Isto na Amazônia, onde apenas 3 deputados do Pará e 2 do Maranhão apoiaram a cobrança do imposto. O que se pode concluir desta avaliação? Que a grande maioria dos políticos hoje, tanto nos cargos municipais, estaduais como federais, prejudicam mais o bem viver da população. Nós, que pagamos os seus salários e esperamos ética e responsabilidade. Essas figuras não está na hora de sumirem da vida pública? Boa noite.
Encerra aqui a edição de número 4.240 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Daniela Pantoja, Lawane Gonçalves, Neucelino Santarém e Joelma Viana. Edição da Leusson Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.